Olá, habitantes do planeta Terra. Eu sou a Alina de Oliveira.
E eu sou a Joana Cartacho. Hoje o nosso episódio ele vai ser bastante descontraído. Ele vai ser um fuxico geológico. E a gente vai ouvir as histórias dos nossos dois convidados, pra gente rir e chorar um pouquinho com desespero, né? Nessas famosas histórias de campo que só os geólogos têm pra poder contar. Bom, no episódio de hoje vamos ter dois convidados muito especiais da graduação. E o primeiro é o Cris Marques, ele é graduando no último semestre de Geologia pela UFC, secretário do capítulo estudantil de Geologia Econômica, bolsista da área espeleológica, ambiental e de geoconservação, e tem uma inclinação na área de conservação e pesquisa em parques e geoparques nacionais.
O Israel Salles é graduando no último semestre de Geologia pela UFC, estagiário da CPRM REFO, nas áreas de geodiversidade e risco geológico. É atual presidente Student Chap da SEG da UFC e Student Association da SEQUENT, com inclinação na área de geodiversidade, espeleologia e geologia econômica.
Então, eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, eu queria saber o que é que vocês têm para poder contar mais ou menos para a gente hoje, dissessem oi para os convidados, e eu queria, antes de tudo, né, agradecer por terem aceitado o convite. É muito importante ter vocês aqui hoje.
Oi, boa noite. Eu sou o Cris Marques e eu fiquei muito feliz com o convite, na verdade. Eu achei muito legal. A gente tem todo esse tempo de... A gente não precisa falar tanto tempo, né? Mas tem bastante tempo do curso e tal. E é interessante, tipo, tanto para quem não conhece o curso, como para as pessoas que estão no curso ainda, que nem acabaram nem tendo campo ainda, por causa da pandemia e tudo mais. Então, é muito interessante dividir um pouco sobre isso também, para dar um pouco, dar um pouco da imagem que a pessoa vai ver também lá. Tipo, você tem muitas experiências de campo que são totalmente rígidas e voltadas ao conhecimento em si, certo? E, além disso, também, obviamente, depois de todo aquele dia de cansaço, tem todas aquelas histórias e coisas interessantes que, assim, de você socializar com seus amiguinhos lá de curso. No começo você vê muitas pessoas assim só da sua sala, depois você vai tendo disciplinas com gente de outros semestres, acabando juntando em campos que juntam duas ou três disciplinas, talvez. Então vai ter gente de mais de um semestre lá com você, então tem toda uma coisa. Já aconteceu muita coisa, eu acredito que tem muita história para contar, de tanta coisa legal, constrangedora e cansativa, e enfim, aquela coisa que a gente sente saudade.
É demais, Cris. Bom, primeiramente, boa noite para a Joana e para a Lina. Agradecer, né, o convite e agradecer o Protopest. É muito legal ver as entidades se adaptando, né, a essa realidade. E eu tô muito esperançoso de ver tudo isso quando passar essa pandemia, né, de estar presencialmente unido, né, vai ser bem legal. Mas por hora a gente vai se articulando como dá, né, e o Protopest está muito bem nisso, com esses podcasts. E vamos lá, né, falar um pouco sobre campo, sobre boas experiências, às vezes um ou outro gap, alguns constrangimentos e, enfim, muita coisa, né. E legal, assim, acho que campo é uma experiência única, desculpa. Por resumir, campo é uma experiência única. E vamos tentar, de uma conversa bem, bem natural, falar um pouco sobre as experiências, né, que a gente fez. É. E pensar uma palhinha pros ingressantes, né, que estão vindo aí.
Sim, então... Estou até pensando por qual que a gente começa. Por onde é que a gente começa?
Ah, eu queria, assim, que vocês me dissessem o que é que vocês pensam, assim, numa história, assim, na mais engraçada ou num desespero de campo, não sei. Vocês se sintam à vontade.
Eu posso começar. Eu acho que história, assim, engraçada, aí sempre tem muitas, mas, tipo, acho legal, no começo do curso, sempre aquela pegada, né, de não saber bem como é o campo, e às vezes a gente começa meio que aprendendo. Tipo, em M1, eu apanhei muito isso, tipo, eu já fui pra campo, cara, em M1, e eu Tipo, levei meu litro d'água. Mano, assim, Solonópolis é uma cidade, assim, qualquer coisa menos frio, né?
É
E
já
aí.
ruim em Salonópolis.
Não, e aí eu falei,
Assim,
não, eu comentei,
não
não, de
sinto
boa.
a cidade em si, gente. Assim, não a sede. Onde a gente estava era um negócio até meio afastado da sede.
Não,
Tipo, não
cara.
tinha nada, nada. Uma casa aqui, outra lá.
Não, e aí o jovem Padawan achava que, tipo, o meu litro d'água ia dar pra Nuno, se liga? E aí, quando deu, tipo assim, 10 horas da manhã, descendo no primeiro ponto, já tinha acabado meu cantinho. Eu
Já
tava no
o...
primeiro ponto. Ponto, velho,
a
muito
gente
ruim.
foi no micro-ônibus aberto. Tipo assim, a cada curva entrava todo tipo de poeira, já tava todo mundo empanado antes do primeiro ponto. E então a água foi embora nesse caminho aí, nessa história. A gente passou dentro de um açude, no ônibus, dentro do açude, tipo seco. Era só um caminho de um. Não era nem uma estrada, não sei nem o que era aquilo. Era um negócio meio. A gente teve que descer pelo menos uma vez pro o ônibus subir a ladeira.
Não, e eu lembro que ainda a gente tava fulgurando no ônibus, não consegui subir. Eu lembro que
Justamente.
ela não deu, vai dar certo. E o motorista, vai, eu sei fazer, velho.
É
Caraca,
isso aí,
velho,
você
eu lembro,
pediu
cara.
no campo da gente.
Não,
Foi no
então
campo da
vai.
gente, a gente não sabia o que é beber de água, não sabia o que é fazer nada, não sabia se o ônibus ia subir a ladeira.
Não, bicho, e não lembro, nesse campo, teve uma pessoa na nossa turma e teve caganeira. Foi tipo assim,
É,
tudo
nossa.
isso, tudo isso. Cara, foi tudo isso antes do primeiro ponto, cara. Foi impressionante. Tipo assim, eu conheci o Curmião. Tudo bem, melhor parte. Nesse dia, tu lembra que nesse dia, uma pessoa desistiu do curso, tu lembra?
Foi, foi.
Tipo assim,
Aí você
não.
disse assim, gente, vai ter campo. Aí a professora deu todo o briefing no campo, né? E aquela coisa, gente, é isso aqui, não deixem de levar água, não façam essa coisa. Não, falou um monte de coisa. No dia que chegou do campo, eu desisti do curso. Ele
Caraca,
literalmente
mano.
pegou o dia naquele dia. Ele não foi pro campo porque ele disse, não, já eu vou trancar. Isso é raro.
É,
Não
mas
sei se foi por causa disso mesmo, mas foi muito coisa, muito assim, coincidente uma coisa com a outra, né? Então a gente tem esse mito dessa coisa, dessa história.
ele meio que assim, ah, já vi demais, não quero
É,
mais.
não, já foi o suficiente já. É.
Não, é
Nem
na
se mexe.
verdade, o campo é meio que um misticismo, né? A gente não sabe direito o que é o campo. E eu tinha muito medo, né, do que era o campo, né? Porque, mas
Tem uma coisa do misticismo, tem uma coisa da surpresa, né? Que a gente não sabe nem onde é o campo e muitas vezes nem onde é que vai parar.
não, sim, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou, entre aspas, do interior, né, do Ceará. Então, tipo assim,
Sim.
eu nunca tinha saído da minha cidade. E aí eu passei no curso de geologia, e aí do nada eu ia pro interior do Ceará, entendeu? Tipo, isso eu nunca tinha, tá ligado? Não, viajando muito. Então, tipo, o curso
Isso.
de biologia, essa parte meio de aventura, sabe? Tipo, ah, vamos pra ali, vamos pro outro estado. Eu tava com muito medo. E aí, no começo, dá esse medo, sabe? Todo mundo ficou com muito medo. E aí, quando
Sim.
vai ver, pô, é uma parada muito legal, pô. Esse campo acho que foi MU. É, foi MU. Pô, no final, foi uma experiência muito legal, assim. Teve algumas gafes, né? Teve algumas caganeiras.
É, tem gente que faltou água. Ah, mas mesmo para quem tava com muitas. É, tipo assim, eu levei água, eu levei bastante água, na verdade. Eu andava com um pouquinho, mas deixava uma parte no ônibus. Mas no final do dia, eu acho que eu levei 2 litros e já não tinha mais. Por sorte, apareceu um amigo nosso, veterano, que tava lá, que era um. É um desses campos que junta duas disciplinas, né? Então ele apareceu do nada, de repente, com um melão, assim, tamanho de uma cabeça. Esse melão, ele não durou nem 30 segundos. Ele já saiu abrindo, curtindo. Ele tinha uma faca enorme na época, né? Ele já andou com os canivetes pequenininhos, ele já acostumado, tinha uma faca grande, né? Ele cortou aquele melão e, rapaz, ela não durou 5 segundos, mentira, 30 segundos. Todo mundo, muita gente comendo esse melão para não passar sede. E passou, foi ótimo.
Pois eu já fui assim. É porque assim, tem Solonópolis, mas é o sertão todo, né? Que é um evento que acontece. Porque quando a minha turma foi para esse mesmo campo de mineralogia, teve um rapaz que passou mal, teve gente que. Eu achava que 1 litro d'água também ia dar, sabe? Não deu.
Muito bom.
É,
A
não,
nossa
não é muito normal
sorte
isso.
foi que o ônibus, ele parou em frente a uma casa de uns senhores e a gente foi lá e pediu água. Eles viram nossa, eu tava quase desmaiando de sede. O meu batom que eu tava levando dentro da bolsa, um hidratantezinho labial, ele derreteu, para vocês terem noção. Teve gente que derreteu bota. Foi um negócio assim, foi um evento, né?
É, o exterior do Ceará não é pra brincadeira, não. Eu acho assim, tipo, muito oportuno ser até o primeiro campo, porque assim, com relação a essas dificuldades que a gente tem, esse é um dos mais difíceis. Você vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade já no campo 1 ou no campo 2, já no final do curso, porque já é uma outra realidade. Você já não tá, já está desconectado do professor quase, né? O professor te deixa lá, às vezes vai, às vezes não vai. E você passa o dia todo lá, quase, muitas vezes independente. É outra história. Esse é difícil porque você vai andando numa área muito grande. Tipo, qual que é a área dos campos 1 e 2? É o quê? São 10 quilômetros quadrados, 20 quilômetros, eu não lembro.
Mais ou menos isso, né? É 5 por 4, né? O
5,
quê?
4 são 20.
Mais ou menos
Isso.
isso no quadrado.
Isso. É uma área grande. Eu acho que facilmente você vai andar pelo menos uns 5 quilômetros, no mínimo, por dia, certo? Isso eu considero uma coisa difícil, é complicado, nem todo mundo tem preparo para fazer isso. Mas no campo de M1, a dificuldade é outra, é aquela coisa completamente tipo nada a ver. Você não sabe o que vai acontecer no restante do dia, você não sabe até onde é que você vai aguentar. É quente, muito quente, e tipo, você tem dois problemas: ou você carrega muita água, ou você passa sede. E carregar água é peso, né? Cada litro dá 1 quilo, então você vai cair mais coisa para você carregar. E você não tem a menor noção do que você vai fazer. Não tem isso.
Eu tive um campo que nós tínhamos que descer a serra lá de Ubajara a pé. Foi horrível. Cadê a água? Pelo menos o clima cooperou, mas cadê a água? E as nossas pernas cansadas. E o professor Ed já logo tem perna grossa.
Ah, o Ubajara, sabe? Bicho, o Ubajara, você não lembra, cara. Aquele campo de geomorfologia, cara, foi muito incrível, cara.
Foi
Cara,
fantástico mesmo.
foi um misto de experiências, assim, tá ligado? Assim, o vacilo é que, assim, primeiro que, assim, é um dos campos que vê as paisagens mais lindas do Ceará, e, assim, é o conselho que eu dou para os ingressantes, galera. Calma.
Maravilhoso, Serra de
Cara.
Ibiapaba, gente, Tianguá e Ubajara, vão conhecer. Muito bom.
Agora, assim, outro conselho que eu dou é o seguinte: não comam, não peguem um queijo, né, de um dia anterior.
Referência, não como um queijo.
E não coloque no pão o queijo derrete, porque assim, o queijo ele derrete no calor. Quando você vai comer o queijo, às vezes dá errado. E às vezes você pode vomitar em sete cidades, porque passou mal. Que nem eu
É,
fiz.
sete cidades é outra realidade parecida com a do interior do Ceará. Eu
Cara, eu lembro que.
nesse dia nem fez sol. Não
Mano,
era
mas.
nem sol, estava abafado sol. Mas já era quente o suficiente, é um negócio assim famoso ali.
Nesses negócios dessas comidas, assim, eu ouvi alguém falar, um veterano já que se formou, ele contando de um. Era um. Sabe aqueles negócios de mortadela, grandão?
Nossa senhora,
Sim,
assim,
sim, sim.
bem grande, assim,
Foi
extintor.
que ele. Isso. Aí ele disse que uma das pessoas levou, né, um desses para poder se alimentar, não sei o que que passou.
Pegar sol, nasce bicho de dentro dele. Aquele negócio é um negócio absurdo.
Com certeza. Aí ele falou que eu acho que deu uma caganeira nas
Não.
pessoas, porque estavam com muita fome.
Aquele negócio ali é um negócio que não se come. Não, não é bom comer em campo, porque ele não é. Assim, a carne ela já é uma coisa duvidosa. Mas a gente deixa passar, porque muita coisa duvidosa no caminho. Mas ele é absurdamente temperado, ele é muito temperado. Esse escondimento, assim, não dá muito legal nesse clima, não. Dá não. Você vai.
Isso, imagina agora você armazenando ele naquela parte de cima do ônibus, que é pegando um sol, se não tiver ar-condicionado, pior ainda.
Faz uma
E é.
salmoura.
Exatamente.
Ele já sai meio defumado lá de cima.
Não, bicho, mas eu lembro que, tipo, eu. E aí, eu, assim que eu fui medíocre, talvez esse no M1.
Talvez.
É, cara. Porque, tipo assim, tá no Ubajara, e pra quem não conhece o Ceará, o Ubajara é, tipo, clima de boa, tipo, friozinho e tal. Aí.
É de Mata Atlântica, então é bem tranquilo,
É,
bem gostosinho. Eu tenho que morar lá.
aí o professor, gente, o próximo ponto aqui vai ser no Piauí. Aí eu, mestre,
Eita, porra.
Piauí? Aí eu, beleza. Cara, o mormaço foi tão forte, cara. E aí, de
É
repente,
forte.
não, e aí do nada eu, cara, o negócio na minha barriga, e eu, de repente, aí eu, você vai ter almoço? Aí ele, almoço? Almoço, é? Aí eu,
No
como
meio
assim?
do mato mesmo, no meio da trilha, na verdade. É uma trilha
Cara.
boa, uma trilha bonita, trilha bem assim, tem bastante espaço. Ninguém tava no, assim, escolado numa árvore, não. Talvez alguém tivesse, mas enfim, não precisava. Mas assim, É uma trilha quente, muito quente. A gente achou uma sombra lá no meio de umas árvores, não eram tantas assim, tinha mais uns rochas enormes assim, então a gente achou uma sombra lá, todo mundo ficou no chão. Alguém esticou um pano, talvez, eu não lembro, enfim, mas e a gente comeu lá no meio do nada.
Não, bicho, mas. E aí eu comecei a vomitar, No nada eu. Comecei a vomitar. Aí
mas
eu.
Foi forte. Não. Teve outro que vomitou no ônibus mesmo, assim, antes de chegar. Não, mentira. Vomitou e disse, eu vou ficar no ônibus, dormiu lá. Foi experimento voltar.
Não, o retardado vomitou no meio da trilha, eu vomitei no meio da trilha. Aí eu faço o quê?
Retardado, eu fui pra Israel mesmo.
Aí eu continuei a trilha, vomitando. Aí das sete cidades, o nome do parque é sete cidades. Eu vomitei nas sete, pô. Eu vomitei nas sete, eu vomitando e vomitando. Aí eu lembro que eu tava vomitando assim, aí chegou uma pessoa aí no meu ombro. Zé, põe tudo pra fora aí. Sério? Nossa, nem se imaginava.
Eu achei que ele fosse tentar, Zé. Tudo bem.
Só se ele botasse as tripas, né, pra fora depois disso.
É, mas foi horrível, cara. Foi muito horrível.
Nossa.
Mas...
Tem muita coisa. O que mais? Vamos continuar. Mas assim, tirando essas partes difíceis e complicadas, a gente, os campos são ótimos, viu? Ninguém fica com medo de ir pra campo, não, pelo amor de Deus.
Não, é.
São maravilhosos mesmo, assim. Eu acho que, assim, às vezes a gente passa uma dificuldadezinha, assim, e talvez a gente conte mais algumas, mas é só parte do processo mesmo. A gente se acostuma, se habitua até a passar mal, mas não passa mal assim com essa frequência toda, não. Isso é mais uma coisa de começo do curso. A gente se habitua a passar mal, quer dizer, tipo assim, a gente faz de tudo para que isso não aconteça. A gente compra a comida certa, a gente leva a quantidade certa de água, a roupa, tudo, e lá para as tantas isso tem uma dificuldade dessa, uma caminhada mais longa, a gente já nem sente mais, não fica uma coisa meio preparada. Não é como se fosse uma academia assim, mas porque não tem data para acontecer, não tem regularidade, mas pelo menos a gente já está acostumado com essas coisas.
É porque, assim, a gente tem as coisas acontecendo e fala, né, dos aperreios, mas quando tá perto de campo, é uma felicidade medonha, né? Essa forma não acontece também, esse tipo de coisa. E é do mesmo jeito, sabe? É você falando as coisas que acontecem e chorando, mas rindo ao mesmo tempo. É rindo e chorando de felicidade, de desespero.
Até porque tudo acaba bem, né? A gente chega em casa todo mundo bem, tranquilo, assim. Não teve, tipo, como tudo aconteceu antes da Covid, então ninguém nunca voltou doente de campo, que eu me lembro. O que mais? O que eu me lembro também, ninguém perdeu nada importante em campo também.
Tem esses contras, mas esse negócio é muito de começo, a gente vai aprendendo.
Sim, claro.
Às vezes é uma comida errada que você ouve, às vezes é uma galinhazinha. Tipo,
nem se eu coloco uma geladeira, por exemplo, então você acaba aprendendo a conviver com a falta de uma geladeira.
Não, por exemplo, a gente agora, a gente faz campo de espelho, a gente já leva a comida, já sabe o que pode comer, o que não pode comer. E aí já evita, tipo assim, né? Já evita um caso como eu tive, né? De ficar vomitando em cada ponto, sei lá.
Esse tipo de campo também envolve, tipo, geralmente não voltar para almoçar. Então você acaba almoçando lá mesmo, no meio do mato mesmo, porque não compensa você, tipo, muitas vezes você pega uma trilha longa para chegar na caverna. Aí depois você passa um tempo na caverna e para voltar para isso você perde um tempo enorme, até a cidade para almoçar e voltar. Só teve uma vez que a gente fez campo assim de caverna que almoçou em campo porque não era tão distante e tinha uma pessoa para levar o almoço para a gente lá, porque senão não, ninguém ia voltar, eu tinha almoçado todo mundo lá dentro da caverna mesmo, os bichos com tudo.
Sim, é Lagoa do Mato, né, cara? Muito bom.
Lagoa do Mato, muito bom, gente, também lá. Muito bom. Casa de Pedra, fica no distrito de Itatira. Não, é Lagoa do Mato, que é distrito de Itatira. Por sinal, lá foi ótimo também, é uma ótima experiência de campo lá. O hotel, a gente dormiu várias pessoas no mesmo quarto, assim, e a janela aberta, porque não tinha mais como, não tinha, eu acho que o ventilador não dava conta, e tava, tipo, quatro pessoas lá dentro do quarto. E foi tão legal, foi ótimo. Mas foi, tipo, foi super barato também. É um desses quartos que não tem hotel e tem bicho dentro do banheiro, né? A gente convive com essas coisas.
Não, bicho, e falando em bicho, tu lembra em Campo U? Pô, Campo U foi sacanagem. Cara, eu lembro que, tipo assim, no Campo U, que falou de bicho, né? Cara, assim, vocês vão ver que, tipo, o hotel é meio que uma roleta russa, tá ligado?
É, pode ser um hotel. A gente já pegou um hotel que tinha piscina, tinha tudo. Todo mundo lá charlando, patrão total. A gente já pegou hotel que nem esse que eu falei. Assim, bem super simples. Era tipo, era um hotel de posto mesmo, assim. E eu não tô reclamando, eu achei até muito legal. Eu gosto dessas experiências.
Não, esse é bom, esse é bom.
Mas foi um hotel de posto no distrito de uma cidade do interior. Tipo assim, muitas vezes você acaba tendo que ficar num hotel que não é tão luxuoso assim. E isso é normal. Comum. Ninguém passou mal, ninguém morreu por causa disso. Tá todo mundo bem. Porque muitas vezes não compensa, por exemplo, você ficar numa cidade maior, porque acaba sendo muito mais caro. E a diária de campo que a gente recebe é muito reduzido comparado com os preços dos hotéis. Eu não quero nem pensar quanto é que estão os preços agora. Isso é uma coisa que eu vou deixar para quando tiver campo.
Não, mas tipo assim... Mas tipo, nesse hotel que a gente ficou, não sei se você lembra, a gente fez um campo, acho que foi campo 1, foi campo 1. Que a gente... A gente, assim, enfim, tinha todo um hotel muito trash. E aí, tipo assim... Uma coisa legal pra gente é quando o hotel, ele distribui água, né? Aquele gelo vazio. E aí a galera saiu em cima, porque, tipo...
40 pessoas em cima dessa água. Não. Ah, fala dessa água, é da água do campo.
É esse mesmo. Aí, tipo assim, a gente foi enchendo a água, e aí, tipo assim, eu não bebi muito na água, mas...
Só pra deixar claro, todo mundo bebeu.
É, não, beleza, mas, tipo assim, tinha uma galera, enchia, eles plantiam, assim, de 10 litros, aí, assim, o cara alugava, o gelado do hotel, tá ligado? Aí, quando foi no último dia, pô, a gente foi reparar, pô, tava cheio de bicho dentro da água, pô.
Aí, eu vi pelo menos uma rã, mas se tiver na queixa, eu não vi, não, eu até achei melhor não ver.
Mano, foi no último dia, pô. Aí,
o que me deixou mais curioso foi saber como é que ela entrou aqui dentro, mas tudo bem, às vezes é melhor que não saber.
O que os olhos não veem, a barriga não sente, né?
Naquele hotel, acho que o pior mesmo foi a poeira. Mas não
era legal. O pior foi a poeira, peraí, foi a rã.
Eu tava passando mal, eu nem tenho rinite, eu tava passando mal, velho.
Não,
porque ali não tem como lá, a cidade toda empoeirada, é assim mesmo, por causa do tipo de rocha que tem lá, é uma argila muito fina. E o pessoal ainda faz o favor de pegar aquele calcário que tem lá e botar em todo canto tem aquilo. Aquilo ali bate uma água e vai soltar uma poeira muito fina quando seca depois. Então, tipo, a cidade toda é empoeirada com aquilo. Então, tipo, eu acho até o hotel, talvez um dia eles tentaram tirar e deixar o hotel com um pouco menos de poeira, eu acho que não dá.
É intrínseco, né, negócio?
Faz parte da cidade, é quase uma característica tradicional.
Muito bom, velho, muito ruim. Mas, você pega um hotel muito ruim, cara. Cara, tem hotel que você julga que é uma bocada, se liga? É um negócio intocado, todo destruído. Caramba, velho, vou ficar 3 dias aqui, meu Deus.
Ei, tem um Itapajé que você olha embaixo assim, parece uma bodeguinha, ou é um salão de beleza, não me lembro, uma coisa assim. E quando você entra lá em cima, tem um hotel com um quarto assim, passando por cima das outras casas, é absurdo, é muito doido, eu achei legal pra caramba isso aí.
Não, mas tem muito bom, cara, o Hotel Veredas, pô. Cara, mas o hotel...
História, nossa, né? Veredas é perfeito.
Veredas é da história.
Veredas é luxo, cara.
Xeramobim, né? Assim, eu tenho certeza, esse é o de Xeramobim, né?
É esse mesmo.
É esse mesmo.
É o de Xeramobim.
Gente, teve um ano que o pessoal não foi pra lá... Cara. Pois é, teve um ano que o pessoal não foi pra lá e ficou muito triste. Outro ano que a gente foi pra lá e não tinha... O restaurante de lá não tava funcionando, o restaurante era maravilhoso. E, tipo, nossa, no dia... A primeira vez que a gente foi lá, tinha um restaurante, tava tendo rodízio de pizza no bicho lá no restaurante. Acho que ainda tinha uma música ao vivo. Era um negócio, assim, de outro nível. Mas depois a gente encontrou um outro restaurante, não muito longe de lá, que também tinha uma música, tinha uma carne. Era bem legal, bem gostoso. Gente, essa é a melhor parte do campo, gente, à noite. Cara, a parte de dia também é muito legal, mas a parte da noite é que a gente relaxa um pouco e eu acho que ela tem um ponto interessante também nas histórias.
Não, mas eu acho que... É, não. Agora, eu não sei se no tempo da Alice e da Jo, lá ainda tem um rodízio, parece um rodízio acabou, se liga?
Não, tinha. Segunda vez que a gente foi, acabou. Eu não sei se depois acabou. Teve de novo. É, o restaurante estava sem gente lá para cuidar do restaurante aí.
Eu teve um cara na nossa turma, o Liz deve lembrar quem é, cara, e a galera expulsou ele do rodízio, pô. Tipo, a gente veio do campo, né? E assim, a nossa turma só tem o Jean Melon, sabe, a galera? Homem pedreiro, aliás, aquele situação de pedreiro.
É, quando acaba de comer, né? Dá uma olhada no prato assim pra ver se ele não tá com gostinho da comida ainda. Às vezes nem o prato escapa.
Não, e aí o cara alugou, o cara chegou primeiro e todo mundo e saiu por último. Aí o dono do restaurante tirou o cara, velho. Cara, não, bicho, vamos sair. E já deu aí. Não, pô, vou comer. Cara, não, sai, sai, mano.
É, não, mas sai. Não, não, mas tá ali, vai. Volta mais, não. É, eu me lembro disso aí. Tem mais de um desse na nossa turma, mas tudo bem. Assim, cada são pessoas maravilhosas.
Não, melhor turma.
O bom desses campos, assim, que a gente tem essas pessoas que comem muito é que você não fica triste, né? Quando você vai comer, porque você vai comer num lugar que você não conhece, então tem uma porção lá que você não sabe quanto que é. Se vai vir muita comida, e se vier muita comida, ela não vai estragar, porque tem um buraco negro pra onde você olhar.
Tem muita gente que divide, tem gente que não come, tem gente que é um povo vegetariano, por exemplo, que já muitas vezes dividem também a carne com o pessoal, porque não tem opção sem carne, então a pessoa simplesmente tira a carne, pede um ovo e fica tudo certinho. Ninguém fica sem, ninguém come mal, não, na verdade. Agora pode às vezes comer uma coisa estranha, mas mal não. Agora todo mundo come muito bem no campo. Aí na última opção, se a pessoa realmente não quer comer coisa de campo, ela pode trazer de casa também. Isso não tem problema, não. Não se faz muito, mas é possível.
Tem um conhecido aí, um menino da sala da Alina, que ele faz isso, ele leva... mas eu não acho que seja saudável, não. Ele leva aqueles cup noodles.
Ah, aqueles não, não é não.
Negocinho. É, sim, pois é, não é? Não
já
é,
tô
ele...
todo dia.
Nossa.
Caramba, todo dia, nossa, não sei.
É,
leva pra jantar.
Teve um amigo nosso que ele, tipo assim, ele até come coisa que não é... Assim, do jeito que eu vou falar, mas o normal dele é esse mesmo. Ele sempre ele vai no mercantil e compra um monte de fruta, assim, umas verduras, ele come só isso. Só fruta e verdura, mas também faz um negócio assim que, tipo, enche mesmo. Não, você não acha que comeu pouco, não. Bota umas duas bananas, maçã, melão, mamão, e vai enchendo de coisa. Além daqueles grãos que o pessoal compra, tipo granola, por exemplo. Então ele faz um negócio bem, bem desse estilo, assim, e fica muito bom. Fica bom. Eu já comi uma vez.
Eu não comi, mas olha assim, tem uma galera que apela, né? Tipo, a gente pegou um vídeo da nossa turma e o cidadão, a gente vê a diária. O cidadão pega, aí compra, tipo, 2 quilos de salame, tá ligado?
Mas aí compra um saco
de pão, aí o cara janta e almoça pão com salame. E aí, pô, tem que demorar online, pô, porque passar o pão e salame eu não consigo, velho.
É o pão com salame e o calor, né? Disputando quem é que vai fazer ele desmaiar primeiro.
Pô, velho. Não tem condição, velho, mas tem muita que faz isso, cara.
Eu aprendi a fazer marmitinha pra levar de comida também, pra alimentar com esses campos. Eu não costumo fazer isso, não. Hoje em dia, quando eu vou viajar pra qualquer lugar, tem uma garrafinha de água, uma comidinha dentro da mochila. Acaba virando hábito essas coisas. E isso aí entra numa outra coisa legal que a gente faz também, que tipo, essa coisa do campo, ela fica uma coisa tão meio que habitual pra pessoa, que a gente acaba fazendo o campo sem ser campo. A gente junta o pessoal pra viajar, mas não é pra viajar, pra ir pra uma... Não que isso não seja legal, sabe? Mas ir pra uma casa e ficar lá conversando essas coisas, não. A gente sai mesmo pra viajar pra pegar uma trilha.
É o hábito que a gente cria, né? Na verdade, hoje, na verdade, e o bom de campo é isso, né? E você cria um hábito meio que natural, né? Hoje, pra mim, é muito natural você pegar uma estrada. Hoje, e hoje, da geologia, não era pra mim. Hoje, pra mim,
é... São duas coisas que a gente se acostumou a pegar a estrada e procurar algum canto, assim, aleatório pra encontrar, ver, pegar uma trilha, caminhar um pouco no meio do mar. Obviamente, a gente não vai escolher os lugares mais quentes e se é só no sol, não, né? A gente escolhe um lugar mais agradável, mas sim, como é só para visitar e todas essas coisas, a gente procura um endereço legal, uma coisa legal para ver e vai, assim, que acaba criando esse hábito. A gente tem gente tem um pessoal de uma outra turma que também já foi visitar a caverna, só eles, assim, porque era na cidade de um deles que morava no interior. A gente tem, enfim, deve ter mais outros exemplos que eu não estou me lembrando agora, mas acaba virando um hábito a viajar e fazer essas coisas. Inclusive, tipo, eu fiz muita hora na época que o Israel passou mal lá em 7 cidades. Eu fiz tanta hora que no dia que a gente foi para Maranguape, eu também fiz hora com ele e acabei passando mal. Eu nem subi. Aí que o bonito foi fazer, ele disse, não, gente, eu vou voltar, vou ficar ali esperando você. Mas vai demorar muito. Não, mas tinha um parque ali, como é que era o Cascatinho, eu acho. Que é basicamente eu nem sei como é que é o nome daquele negócio. Mas é um balneário, pronto, isso aí, são é um nome. Enfim, aí eu vou, enquanto eles estavam lá, eu tomei umas 3 cervejas lá e comi alguma coisa. Aí quando eles voltaram, quando estava perto da hora de voltar mais ou menos, aí eu acabei encontrando eles na estrada de novo descendo. Eu acho que alguém falou comigo no WhatsApp que já estavam descendo. Eu fiquei lá esperto, foi meio chato, foi chato pra caramba. Acho que eu não vou mais fazer hora mais, não. Mas foi, mas ó, outra coisa também, eu tinha uma vida que não estava tão saudável na época, foi por isso, muito por isso que eu não consegui fazer a subida lá, uma caminhada grande com a subida do desnível lá de, eu acho que uns 500 metros, pelo menos, eu não me lembro, mas eu, se eu não me engano, na minha cabeça era uma coisa assim, só de desnível uns 500 metros, mais ou menos, a gente já saía já de um ponto já meio alto, e acabou que eu passei mal, minha pressão baixou e tudo, e depois daquele dia, em janeiro de 2017, eu parei de fumar e comecei a comer. Então, uma vida um pouco mais saudável. Foi bem pesado para mim. Eu fiquei mal mesmo, assim, real. E estou aqui desde então. Então, isso é outra coisa boa, outra experiência boa de campo. A gente aprende a ser mais saudável, porque se não for, não dá. Inclusive, parte dessas viagens que a gente faz é exatamente para manter esse estímulo, manter o nível da galera e tal. Tipo, nem todo mundo é. Faz academia ou caminhada, então a galera acaba meio que fazendo mais nos campos mesmo. Eu parei, eu não fazia, e tipo, como eu senti falta dos campos, eu passei a fazer agora também, para não. Eu já não tô indo para campo, então eu tô fazendo aqui minha caminhada e pedalando em casa também, justamente para ter esse, para manter o pouco de saúde que a gente guarda na vida. E tem feito muito bem. Então, isso é mais uma experiência boa de campo, tipo, a gente passa mal, mas depois a gente aprende e a gente tenta começa a cuidar demais da gente também.
Isso é muito interessante por causa que a gente cria um hábito e nem percebe, às vezes, por causa que antes
Sim,
de
justamente.
fazer geologia, antes da minha primeira aula de campo, eu não tinha nenhum assim, ah, eu preciso fazer exercício, porque não sei o quê. E depois que eu fiz as primeiras aulas de campo, eu comecei a fazer mais exercício para ver se eu aumentava mais a minha musculatura para aguentar peso, por causa que eu ficava muito frustrada quando eu via com levantar, tipo, as amostras e não conseguia, sabe? Por causa que não conseguia, porque eu era muito magrinha, enfim. E aí foi assim que eu adquiri esse negócio. A gente vai fazendo assim as coisas sem perceber mesmo, quando vejo já tá muito mais saudável, pegar sol, eu também não gostava tanto assim. Então, geologia faz bem para a saúde também, viu,
Bem
gente?
para a saúde mesmo.
É demais. Na verdade, você até aprende a. Você aprende a viver de um povo mais ativo, tipo, a cara legal, você
Saudável
percebe.
também.
É, agora assim, o campo, ele tem esses riscos pessoais, tipo, de passar mal também, mas também tem aqueles riscos externos, né? Que a galera às vezes não leva muito a sério, tipo, né, sei lá, tem galera que sobe o talo de sem nada, só correndo.
Tem algumas pessoas especiais em todo campo, sempre tem um, tem um que se trepa e sobe nas coisas assim, sobe em árvore, quer subir nas rochas sem assim, nem saber se o negócio vai dar certo. Já teve acidente, não com a gente, mas já teve.
Eu quase dei acidente de carro, tu lembra da
Não,
Ilani?
isso é outra coisa. É, sempre tem um risco automobilístico também. No caminho, já teve campo que pareceu que o ônibus quase bateu em alguma coisa. Esse carro, nossa senhora, meu Deus.
Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Tipo assim, assim, em campo, vocês vão perceber que às vezes o ônibus. Primeiro, no campo, vocês vão perceber que os professores vão escolher os ônibus menores. Por que os ônibus menores? Para entrar em carroçal. Pô,
Justamente, porque o
só que às
grande não
vezes.
vai.
Só que às vezes o carroçal é tão brabo que nem ônibus pequeno passa. Aí teve um campo que a professora falou assim, não, não vai caber o motorista, que era confiante, falou, bicho, eu não faço isso, eu não consigo. Aí ela, não, tudo bem, eu vou conseguir uma pessoa. Aí ela tirou um cara aleatório, assim, um cara com ele nos lentos e o negócio atrás. Aí ela, bora, sobe todo mundo, aí subiu. Aí tinha que levar a gente pro Olavo, né?
Isso,
E,
ou foi uma boa caminhada, porque era distante
é,
mesmo.
olha, muito chato. Aí, tipo, tinha uma ribanceia pra entrar na lavra. Só que tem um problema. A ribanceira, tipo, pra chegar na lavra, era a ribanceira, a lavra e uma queda. É um abismo.
Era basicamente assim, tinha que subir numa rampa, certo? Uma rampa inclinada que, sei lá, devia ter mais de 30 graus aquela rampa lá. E
É
de
bem
cara,
pesado.
não tava consolidada, era uma área só batida mesmo assim, sabe? E era tipo assim, tipo, você tinha um caminho, certo? Ele tinha que virar aqui à direita no caminho para subir essa rampa. E assim, do lado direito tinha a rampa e Um desnível grande, né? O único jeito de subir naquele desnível era passar pela essa rampa. Só que quando você ficava de frente para a rampa, você tinha o outro lado do caminho. O outro lado do caminho era uma ribanceira que eu nem lembro qual altura, só sei que era muito.
E o pior é que a L200 tava lotada de gente. Era, tipo assim,
Menos de 20 não era na carroceria.
era turma na L200. Era duas. Era, tipo, metade. Ou muita gente, tipo, lá atrás, tá ligado?
Se morrer, você passar a meta dos
Não,
10%.
25 pessoas. Aí, tipo assim, eu li pro motorista, pô. Ele foi sábio. Ele falou, bicho, eu não consigo subir essa galera em cima. Aí a pessoa fala, vai, vai,
Vai
você
que
consegue.
vem, vai que vem.
Aí, mano, ele falou, beleza, eu vou. Ele foi na primeira marcha e começou a subir a ribanceira. Aí, deu. Aí, foi na bengala. O bicho foi literalmente na bengala, porque ele não conseguiu.
Subiu,
Ele não.
assim, acho que passou a primeira roda, acho.
Aí, não viu terminar a ribanceira. Aí, foi na bengala. Aí, ele botou na reta, divulgar, não conseguiu, tava muito pesado. Aí, o carro deslizou. Aí, tá doendo, cara.
Deslizou em direção à ribanceira, mas o carro parou, assim, eu acho que a carroceria ficou suspensa no ar, não as rodas estavam na pista ainda, mas uma parte do carro estava, assim, apontando para fora já. Teve dois amigos nossos que já estavam para pular.
Não, e a menina me chorando, velho. E mano.
Eu, sinceramente, quem tava do meu lado, eu segurei na mão.
Eu lembro que eu olhei pra todo mundo tava, caramba, que foi isso, velho.
Era muito dispersa, assim, com relação a bem heterogênea, né? Tinha gente de idade diferente, raças, cores, crédito, tudo, mas nesse dia tava todo mundo branco.
E aí,
Em
pô?
cima. Tava todo mundo
Todo mundo
branco.
branco rezando.
Rezando, acabou, não tinha mais ateu lá em cima daquele negócio. Todo mundo tava olhando para alguma coisa.
Ai, cara.
Foi ótimo. Mas aí depois que, tipo assim, depois que todo mundo parou do coração bater mais alto, acho que desceu uns dois ou três, ele conseguiu subir. Deu certo, ninguém morreu, gente. Por favor. É uma meta para bater. Então deu certo. Mas aquele dia foi bem tosco, bem trash mesmo. Aquele campo foi mágico. Teve esse quase morte de quase todo mundo lá naquele dia. A gente bebeu no. Pronto, tem essa coisa boa da noite, assim, a gente juntou o pessoal para beber numa laje lá e ficou todo
Não,
mundo.
velho,
Nossa,
puta, velho.
foi uma coisa linda, parecia uma festa quase, assim, só faltava, tipo. Mas teve música.
Se alguém tiver ouvindo a gente agora e tiver um hotel, eu dou. Faço uma live no hotel. Mano, é genial. Uma live
Genial,
no hotel é
música
genial.
maravilhosa. Tinha lua cheia em cima, tinha um banco em cima,
Ei,
parecia.
pô.
Parecia quase uma praça lá em cima.
Não, pô, é
E
uma livezona, pô. Meu Deus do céu, velho.
a única coisa triste foi porque a gente andou para achar uma garrafa de cachaça, a gente andou quase uma hora. Com aquela pessoa que dizia assim: Bora, o mercantil é bem ali. Nossa Senhora. Eu voltei triste. Na metade do caminho da ida, assim, eu já tava me perguntando se eu queria beber mesmo. Aí quando a gente voltou, foi lá em cima, a gente começou a beber e foi bem super legal. Foi o mesmo canto que depois no final apareceu um cara que tinha trazido já com 4 litros de uísque no último dia para beber.
Esse foi legal, cara. Esse foi bem legal.
A cartada final, assim, o que fechou o campo mesmo foi um amigo nosso, que já é formado e tudo ali. Se eu não me engano, ele tá terminando o mestrado, né?
Ele tá vindo embora já. Ele tá vindo embora já nesse campo. Ele já tava.
Ah,
Quero
então
fechar
pronto,
ele.
foi isso. Aí ele tava lá no campo, tipo, ele tava quase como monitor da coisa toda, né? E todo mundo tomado uísque até o fim da vida e tudo, todo mundo de ressaca, teve gente que nem dormiu, eu acho que ainda dormiu umas 3 ou 4 horas. E eu tava um pouco melhor porque eu tinha dormido, né? Só que como eu tava acordado, eu já sabia que o negócio não ia ser tão fácil assim, né? Só voltar, porque a volta foi só a volta, ninguém ia parar, por isso que tava todo mundo tranquilo, se divertindo e bebendo. Esse nosso amigo que tava lá, ele foi de vez em quando ele passava, porque ele viu o pessoal bebendo, né? Claro. Eu acho que ele não bebeu, porque eu acho que ele não estava bebendo naquele dia. Né? Aí no outro dia de manhã ele chegava bem pertinho da pessoa dentro do ônibus, dava duas, três batidinhas assim, amigo, tá dormindo. É, a pessoa acordada e fez isso com acho que umas 15 pessoas. E eu que estava acordado, eu estava só rindo, vendo a putaria. Mas foi ótimo.
Esse campo teve um carro que passou, cara.
Foi. Não, esse campo fechou muito. Foi o dia que a Tereza, eu acho que ela, quando a Tereza parou de fazer campo com a gente, a professora. Mãe Tereza, nosso coração está com ela.
Mas foi muito trash o carro, cara. Real, real. Aquele carro ali me deixou realmente muito trash.
Foi. Mas vamos falar de coisa boa? Então, coisas boas que a gente viu lá. Gente, tem uma coisa que eu passei a fazer dentro de campo, que foi fotografar. Eu, no meio acho que da metade do curso para frente, eu ganhei uma câmera de herança. Ela não é muito novinha, mas ela faz umas fotos ótimas. E isso foi outra coisa também que surgiu junto com os campos. Eu passei a gostar de fazer fotografia. Inclusive, meu Insta antigamente não tinha nada, não tinha aquela vibe de fazer. Eu nunca tive, né? Aquela vibe de tirar foto de comida. Eu tirei foto do meu cachorro, mas tudo bem, isso são só fases. Hoje em dia é só foto de campo no meu, praticamente, só foto de campo no meu Insta. Então é um hábito
Inclusive,
também
é
que vocês vão
lindo,
criar.
né?
Ah, obrigado.
O teu Instagram.
Isso. Eu gosto muito dele, basicamente por isso. Tipo, são. Às vezes eu, como agora que eu não tô viajando, eu fico só olhando as fotos de campo e. Eu, poxa, daquela, sabe? Tem, depois talvez a gente fale até um pouco dessa nostalgia de campo, mas vamos lá falar de coisa boa, né?
Mas é.
Então, teve as fotos de caverna, que é uma foto que eu acho complicada de fazer por causa da iluminação e tudo, né? Que não tem iluminação natural. Eu ainda estou aprendendo a fazer, então isso já é até uma coisa meio didática que eu estou tentando fazer para mim, assim. A gente tira foto de praia também, tem campo em praia, apesar de que alguns dos nossos não deram certo, mas teve campo em praia. Tem muita gente que faz TCC só com esse tema de coisa, de geológico que vem em praia, como análise de sedimento e tudo mais. E também já a gente sobe paredão, a gente vê de caverna, né, como falei, vê. O ambiente de sete cidades, que é muito único lá, então ele tem umas formações rochosas lá de fundo de oceano, que são uma coisa mais linda do mundo que eu já vi. Eu quis fazer TCC lá uma época, acabei mudando para caverna.
Não, é. Acho que geologia tem muito isso de aventura.
Tem,
Por exemplo,
tem.
quando a gente começa a fazer esses campos mais pra frente, assim, tipo, esférico, você tem um pouco mais de autonomia, porque campo é uma coisa muito controlada, na minha,
Isso.
e tem um sentido lógico nisso, né? Aí, por exemplo, quando vai avançando, você tem um campo muito legal, pô. Campo de esférico tem uma vibe muito de aventura, pô. E, tipo assim, você tem os melhores momentos, assim, por exemplo, você tá mapeando e você é uma parte nova da caverna, você fica, caraca, velho, a gente passou por isso em Casa de Pedra, a gente mapeou a caverna, e assim, a caverna é conhecida pela galera, né, da região, só que eles não sabiam que tinha uma parte da caverna que era desconhecida. E aí, perto de acabar o campo, mapeando, né, a gente tava mapeando já. Aí acharam, ninguém sabia. E aí a gente foi lá e tal, mapeou essa nova
Sim.
foto. Tinha muito marimbondo? Tinha.
Tinha.
Eu levei de marimbondo? Levei.
Você já levou
Mas
pecado de quase
tudo
tudo
bem.
já, acho que só não de cobra, mas prepare. Pegou
Dói muito.
pecado de marimbondo, acho que em três lugares diferentes. Tem cidade diferente, na verdade, eu acho. No mínimo, que eu tenho contado.
Não, o marimbondo tudo bem. O pior foi quando eu levei ali já lá em
Ah,
Uberlândia,
esse
cara.
isso foi o pior mesmo. Duas vezes.
Ah, cara, foi horrível.
Não esqueci dessa parte, foram duas vezes. Você teve que ir quase que socorrido lá. Quase não, você foi socorrido. Você estava bem,
Não.
mas era uma situação meio tensa.
Eu tava. Acho que foi o segundo ponto de espera, não foi? Foi o segundo.
Foi o segundo campo de espécie. Você estava justamente na parte das aranhas.
Tipo, não, mas eu não sabia. Ela falou assim, ah, essa parte aqui não é de visitação. Aí, não, beleza, eu vou mapear. Me fala por quê.
Podem visitar lá, não vai ter problema, nunca ter aranha. Porque essa área fica em outra parte. Ninguém visita.
Gente, eu tenho uma pergunta, assim. Eu não sei se é alguma viagem minha, mas tem algum perigo de ter onça? Eu vejo caverna e eu penso assim, meu Deus do céu, se a pessoa se emburacar no negócio e ter uma onça lá só esperando a pessoa.
Pronto.
Não, não.
É assim. Um pouco sobre essa coisa. O que eu tenho percebido, isso aí é uma coisa que eu não tenho certeza porque eu não estudo isso, mas o que eu tenho percebido é o quê? Que quando você tem uma trilha, certo? Os bichos naturalmente eles saem da trilha, eles não passam perto da trilha. É muito raro passar perto da trilha, exceto quando você vai num lugar que praticamente não tem visita, aí eles realmente vão acessar a trilha. Mas se é um lugar que tem uma certa frequência de pessoas, eles não vão pela trilha. E então, se os bichos pequenos deixam de ir para as trilhas, os grandes deixam de ir também, porque não vai ter os pequenos para ir lá pegar. Certo? Uma coisa meio assim. É claro que podem ocorrer coisas absurdamente eventuais que você pode avistar um negócio desse. Eu, tipo, uma vez eu subindo pro pico alto a pé, eu vi um porco-espinho, assim, que ele tinha, devia ter uns 40, 50 centímetros, assim, de comprimento. Lindo. A minha única pena é não ter tido, não estar com a câmera na hora para tirar uma foto do celular, porque se chegar perto ele se estressa e não é legal. Teve uma vez que eu fui para uma caverna com um professor nosso, e o guia. O professor confirmou, não tenho certeza com quanta certeza ele tinha, mas o guia confirmou e ele sentiu o cheiro da marcação da onça. Certo? Mas é como eu falei, os bichos eles evitam a gente. Então, assim, vamos dizer que é possível que você encontre, mas é muito raro. A gente viu esse negócio porque a gente estava, nesse dia, a gente estava ali indo numa trilha. Bom, a gente não estava indo na trilha. A verdade é essa. Inclusive, o próprio guia ficou meio na dúvida por alguns momentos porque a gente estava fora da trilha. E o que mais? E além de ser fora da trilha, então, são cavernas que não têm visitação. Então, realmente, é um local que pode ter. Um caso clássico que aconteceu, inclusive, foi até filmado, que pode ocorrer nessas situações, porque né? Principalmente em áreas muito florestadas, tem esses bichos grandes mesmo. É você passar perto do local onde ela está guardando os filhotes. Isso aí é muito perigoso. Isso, assim. Mas tirando isso, o que você não tem como saber é muito pouco provável.
Eu tive um campo que nós fomos fazer trilha e o guia falou justamente isso, né? Os animais, eles evitam a gente. A gente tava com medo porque tinha onça. Mas deu tudo certo. Ela não
Sim.
apareceu. Mas todo mundo queria que ela viesse.
É meio complicado. Eu não sei, eu tenho a impressão que a onça, ela, naturalmente, ela não ataca a gente, sabe? Mas existem eventualidades, sabe? Eu mesmo nunca encontrei.
Eu acho que, assim, não, é mais ou menos isso mesmo. Assim, naturalmente, esses animais, eles evitam o contato, porque, na real, eles estão tão assustados como a gente, tá ligado? Quando a gente
Sim.
Então,
Os
por
bichos
exemplo,
meio que se respeitam, então.
eu já achei ninho de cobra em caverna, entendeu? Tipo, já achei cobra em caverna, já achei escorpião. É uma coisa que você respeita o espaço, entendeu? Porque, por exemplo,
É.
em caverna, não tem muito o que fazer, você tá no habitat dele, né? Então,
Isso. Tem a eventualidade de ter uns mais agressivos, mas uma onça, por exemplo, é difícil. Já uma aranha, não. A aranha realmente ela ataca. O escorpião, dependendo da situação, ele também ataca. Mas, se não me engano, o escorpião ele ataca mais por defesa mesmo. Ele se sentiu tocado, ele vai atacar. A aranha, não. Muitas vezes é uma questão territorial. Eu não tenho certeza se todas são assim. Teve uma vez que eu tava, tipo, nem tava em caverna, não. Tava sentado descansando já no fim da trilha. Chegou a aranha, simplesmente ela não desviou. Ela foi na direção da gente e passou, como se a gente não estivesse lá.
o chat é quando você meio que não percebe, né? No meu caso foi esse.
Isso.
Eu tava mapeando a caverna. E aí, assim, a picada de aranha, ela não dói. Então, algumas picadas em especial não dói. E aí, eu levei a picada de aranha na minha mão, né? E aí, tipo, eu não percebi que eu tinha picada de aranha. E aí, eu continuei o mapeamento. Aí, no almoço,
Alguém percebeu?
na parada pro almoço, né? Não é almoço, é a parada pro almoço. Aí, eu percebi. E assim, é uma picada bem peculiar. Você realmente percebe que não é, sei lá, farrapato. Você percebe que
Não
não é.
é uma
É
ferida
bem
assim,
diferente.
não é um arranhão,
É,
não.
não, é tipo assim, é um ponto preto e o auréola vermelha, é bem específico. E aí, tipo, eu levei a picada, aí foi bem assim, cara. Por isso que é bom você ter pessoas assim, mais experientes, né?
É.
E aí eu fui aí, tá vendo, galera, tem que ir no hospital e tal, tomar injeção. E aí foi muito louco, porque o efeito da injeção foi muito forte. Foi mais que a picada.
É,
Mas
pior que a
acontece.
picada de aranha.
É, cara, mas.
Esse voltou cantando a música da Xuxa, inclusive.
Cara, eu fiquei muito. É dopado, cara. Eu fiquei dopado. Eu lembro que eu apaguei, assim, fiquei meio dopado o resto do dia. Não, eu tava legal ainda. Mas aí fiquei tudo bem, assim. Foi só um susto, né, na hora. Olha você fica assustado. Mas aí não falo, você não tá indo sozinho pro campo. Realmente, o professor, o supervisor, ele tem experiência, né? Então você pode confiar um pouco nele
Sim.
que tá no seu controle.
Teve uma trilha que eu fiz lá em Ubajara, já foi no congresso que eu fui para lá, que eles convidaram a gente, tipo, era noite de lua cheia, então eles convidaram a gente para fazer a trilha à noite. E foi fantástico, porque eu nunca tinha feito uma trilha à noite, né? Aí alguém até, eu me lembrei, a primeira coisa que eu lembrei, na verdade, quando você fez essa pergunta foi justamente isso. Alguém perguntou se não tinha, ah, não, eu vou pisar algum bicho, sei lá. Bater na. Cair até de areia na minha cara, não vou ver porque tá escuro, não sei o quê. Não, é justamente isso. A trilha de manhã já é uma trilha para bicicleta, então eles escolheram ela porque é uma trilha um pouco mais larga. E, tipo, como é com a bicicleta, eles já vão tirando os galhos, aí essas coisas para ninguém tropeçar, ou no caso, cair de bicicleta, né? E, além disso, se é de bicicleta, você tá um pouco mais alto, tem uma estatura um pouco maior. Então, mesmo que tivesse teia de aranha lá, já tava limpo. Então, tipo, eventualmente, a própria aranha mesmo que ela não morra nesse processo, ela vai evitar fazer teias ali e fazer seu habitat próximo à trilha. Todos os bichos vão dar um jeito de evitar a trilha, porque sabe que passa gente. E foi ótima a trilha. Lá no final tinha lá em Bajara tem vários mirantes, assim. No caso, esse era um dos mirantes que tem, que é um pouquinho de lateral ao parque e tudo, e ficou lá. Aquela coisa mais linda, a lua de frente pro mirante. Bem bonito, assim. Eu cheguei a fazer foto lá também. Então não tem perigo de tanto assim. A gente nunca vê mesmo, assim. É muito raro ver algum bicho, mesmo à noite.
Eu vi muita cobra, mas foi numa mina. E nenhuma era venenosa e nem era agressiva.
Graças a Deus.
É, assim, é uma coisa que eu aprendi, né? Mas, assim, tem lugares também que é muito difícil você achar bicho. Tipo, os campos que eu tive em praia, eu não vi nada, assim, nada. Só vi uns bodes mesmo, mas não foi, né? Os bodes lá na dele.
Ah, o pessoal conta história de que já levou carreira de vaca já. Isso é meio recorrente. Mas eu não sei se isso
Eu acho que Campo 1 tem umas histórias de arreio de boi. Eu levo meio doido, assim, tem umas histórias
não. Graças a Deus.
de
Um
boi.
amigo nosso que já teve gente que correu de abelha, e pior que ainda a pessoa, né? Tipo assim, a pessoa que correu, a primeira pessoa que correu da abelha, ela. Não, tecnicamente para ela era tranquilo. Apesar de que não era dela levar uma picada de abelha. O problema é que a outra na frente dela, no mesmo grupo, ela tinha alergia à picada de abelha. Então, o que estava atrás correndo já disse: corre que não tu morre. Foi uma corrida grande. Essa história é conhecida lá no departamento. É justamente num daqueles campos que o pessoal vai praticamente sozinho, muitas vezes vai na no leito, vai seguindo o leito do rio, né? E muitas vezes tem como é cacho de abelha. Inclusive, a gente recebe até recomendações a mais nesses casos, porque, tipo, a gente vai sozinho, né? E vai sair fora da trilha, sair fora da estrada, vai fazer umas coisas em locais que não são muito ligados, assim, ao contato humano. Então, acaba que é arriscado.
Não, demais. Eu só queria ressaltar de novo, para as pessoas que estão ouvindo, que esses campos que vão sozinhos, eles são campos assim do final da graduação, não são campos
Isso.
que você vai ter no começo, que você não sabe do que é que você está fazendo ali. Então já é para a galera bem mais experiente.
Isso,
E
é
é
quase
isso.
sorteado também. Na verdade, a maior parte dos grupos tem pelo menos um monitor. É porque muitas vezes, tipo, tem cinco grupos, por exemplo, então não dá para ter cinco professores ou cinco monitores, ou enfim, não dá para pegar todo mundo. Então, acaba que algumas vezes é possível que pelo menos uma vez nessa semana, um grupo por dia fique sem ninguém. Mas mesmo assim, já teve caso de acontecer coisa com a abelha, por exemplo, com o professor junto também, isso não vai fazer a menor diferença, ele vai correr junto.
É correr junto.
Vai morrer junto, não tem problema, não tem problema, tem problema, não, mas não, isso não vai mudar muito. A única diferença que tem é que, tipo assim, o professor já talvez ouviu tudo e vai dizer, gente, vamos passar um pouco mais distante, vai ter uma coisa assim, mas acaba se, tipo, no, na eventualidade de um ataque acidental, mesmo assim. Não faz tanta diferença, não.
É, eu acho, por exemplo, a gente já falou, né? Esses campos mais. Digamos assim, mais raiz, entre aspas, né? Eles começam no final, e aí, assim, você abre uma certa confiança. Porque, na verdade, é experiência. Se liga, o campo é uma atividade muito peculiar, e você não tem, assim, experiência prévia. E você, na maioria da. Acho que boa parte da turma de geologia conhece isso no curso, entendeu? Então. Você vai construir. E aí no finalzinho, tipo, campo 1, campo 2, já tá mais
Isso.
calejado. Mas ainda assim, é uma situação não controlada, né? Então,
Sim,
ocorre.
totalmente, muito não controlado.
Não,
Mas
demais.
acaba virando um pouco até familiar. A gente, tipo, o primeiro ano do curso, a gente tem poucos campos assim e tal, e a gente não sabe nem o que perguntar, para falar a verdade. A gente está completamente perdido ali. O segundo ano do curso, a gente sabe já mais ou menos o que perguntar, mas tem algumas dúvidas. Já no terceiro ano do curso, a gente não está de saco cheio ainda, mas a gente está. Tipo, a gente já pergunta muito, ou faz perguntas mais específicas de coisas que a gente deveria saber. Ou, se não sabe, não tem problema perguntar também, não. Então, tipo, Até essa questão técnica e programática do curso, ela fica menos chata, porque no começo é um pouco mecânico e depois fica uma coisa mais natural. E é super tranquilo.
Não, demais. Falando um pouco sobre ensinação não controlada, né? Já rolou, né? Por exemplo, essa parte legal, que eu acho, de Campo 1, é eu peguei a área da morte, né? Em Campo 1 também.
Ah, é uma obra maravilhosa. Esse nome é só para
É,
encantar as pessoas.
em Campo, tem Campo 1, se for fazer, tem as áreas, né? E a área
Sim.
3 é a área da morte, porque ela tem a vegetação mais densa, são poucos
Piores condições
acessos.
impossíveis e imagináveis. E a maior parte de coisa para anotar também.
E aí, tipo, no último dia, a gente foi. Aí, assim, no último dia a gente vacinou, a gente foi pegar, talvez ir por baixo, né? Já é mais fechado, no último dia, já cansado. E aí, foi muito ruim, cara. Começou a chover. E aí, tipo assim, aí, assim, a gente desceu no
Ah,
acesso.
deixa eu fazer um adendo nessa parte. Foi uma coisa fantástica essa chuva, porque só pegou na área dele, não pegou na minha, foi ótimo. Continue agora.
Foi, tipo assim, o teste da minha equipe, tá ligado? Não, não vai existir. Aí, tipo assim, o acesso era só por um caminho. Então, e voltar pelo mesmo caminho. Aí, no meio do caminho pro final, o Grunier dava uma trilha. Ele dizia assim, ó, saindo daí, vocês vão chegar numa cidade próxima. Aí, era tipo assim, 700 metros, 1 km. Isso saindo da área e indo pra sul. E no Grunier, era uma trilha. Tava lá. Aí, nós, ah, beleza, não vou voltar pelo mesmo caminho, não. Vou pegar essa trilha aí, tá no Grunier. Galera, não faça isso. Não faça isso. Cara, começou a chover.
Ou então você pegou uma imagem mais recente, que tem a
Cara.
trilha, por exemplo, que a vegetação não está tão fechada.
Não, cara. E, tipo assim, nesses lugares mais fechados, lamaçal, cara, tipo, é 100 metros, é, tipo, muito difícil de fazer, tá ligado? É muito, muito difícil. Aí chegou no último dia de Campo 1, cara, cansado, molhado, melado de lama. Mas não havia novo, eu tenho foto disso até hoje, cara. Foto filmada.
É uma lama fantástica ali.
Muito trauma.
Teve um amigo nosso que enfiou o pé na lama ali e quase perde a bota.
Muito bom, seu fundo, cara.
Aconteceu isso no campo de vocês, gente? Alguém perdeu alguma coisa na lama? Porque ele quase perdeu a bota. Ele
Não,
ficou com
na lama não, agora é pro sol, meu filho.
a lama entrou assim, passou da metade da canela dele. Ele teve que.
Nossa.
Não, não precisa. Ele precisou.
Caramba.
Ele não precisava de ajuda para sair, eu acho que ele conseguia. Mas ele, tipo assim, ele acaba todo sujo de lama e talvez sem as botas. Mas os meninos ajudaram, ele conseguiu sair. Eu vi um pouquinho disso, assim, numa coisa super controlada, que eu coloquei o pé e o pé entrou metade quase, assim, na lama. E eu senti, eu fiquei, quando ele me falou que entrou metade da canela, eu percebi. É, aquele pouquinho que entrou da lama no meu pé na lama, eu percebi que foi difícil tirar. Imagino dele, que tava, tipo, atolado mesmo, assim, dentro da lama.
Que lindo, os relatos de quase morte, né? Em campo.
Não, muito bom.
Tem muita coisa, acontece muita coisa, gente, em campo, assim, sabe? Eu acho que tipo assim, de manhã você tem tem partes boas e ruins, claro, né? Além daquilo que a gente já falou sobre o contato com a natureza, tô muito saudável com tudo, assim, sabe? Tem a parte que você aprende, a geologia em si, né? E também tem os perrengues que você passa lá, mas, assim, a parte ruim, ela é super desprezível com relação à parte boa das coisas, sabe? Mesmo
Não.
assim, ainda de noite, se você tiver coragem só para chegar em casa, tomar um banho e dormir, já valeu. Se não, você ainda pode relaxar um pouquinho mais ali com a galera. Você tem uma coisa, outra coisa absurdamente importante dos campos é que você faz, assim, em alguns casos, são boas amizades. Em outros casos, tipo, gente para a vida toda, assim, sabe? Porque você passa muito tempo com o povo. Você, tipo, a sua turma, ela vira quase um ponto de parada ali. Porque o próprio campo em si mesmo, que seja um só por semestre, você já cria um certo vínculo com os professores. Com a turma, que são vários campos, você tem um vínculo ainda maior. Então, junta mesmo as pessoas, sabe? É outra coisa, uma experiência maravilhosa de campo, é que você vai fazer conhecer um monte de gente também. Eu acho isso fantástico.
E é um vínculo muito forte, tipo assim, você literalmente você tem um vínculo muito forte com a pessoa. Por exemplo, hoje eu compartilho hobbies que eu criei no curso, né? Tipo, Spelling. Spelling é um hobby que eu criei no curso e compartilho com o Cris, compartilho com outras pessoas da nossa turma. E assim,
Isso.
é uma coisa, e vai levar, tipo, começou no curso, real, em campo. Mas hoje é uma coisa e há 2 anos eu vou estar fazendo campo de Spelling. É uma coisa que ficou mesmo. E é muito legal, assim, é cansativo, é muito. É assim, é muito improviso, é muito imprevisto. Tipo, você realmente não sabe o que vai acontecer. Tipo, você vai sair do hotel e não sabe o que vai ser, mas só fica, assim, confia em você, tenha calma também, não vai não esperar. E pra fazer equipe, né? E aí no final dá certo, no final tá todo mundo no hotel bebendo, feliz, e a rever. Campo no geral é muito bom, bicho. Só lembro quando você exagera na resenha e no outro dia tem campo.
Aí, é, legal, geralmente tá? Essa fica uma coisa guardada pro fim do campo.
É. Tá? Aí, pra...
nem todo mundo espera, mas é porque, na verdade, geralmente fica guardado pro fim do campo porque a pessoa não vai aguentar mesmo, não.
Não, cara, mas já ficou...
Muitas vezes você vai rever... vamos dizer que você não ficou realmente totalmente cansado. Mas aí você acaba guardando aquele tempinho antes de dormir, que você não vai conseguir dormir tarde, nem querendo. Você guarda aquele tempinho ali para rever alguma anotação, alguma coisa, ou então só olhar para a estrela, para o cérebro, enquanto seu corpo volta ao normal.
É tipo isso mesmo.
No dia seguinte, geralmente, assim, em alguns casos, na volta, você ainda vê alguma coisa. E quando isso não acontece, você vai só voltar para casa, passar 6 horas dentro do ônibus. Aí, às vezes, o povo fica mais relaxado para se divertir um pouco no último dia, né? Para comemorar que deu tudo certo, que deu tudo bem. Tá todo mundo saudável.
É, tem um macete, né, às vezes, de voltar de madrugada, né? Por exemplo, quando a cidade é muito longe, tem um rolê de você virar à noite, né? Combina com a turma, né?
Isso, sai 4 da manhã, 3 da manhã, dependendo do ônibus.
Aí, tipo assim, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Você fala, como é que fazer a resenha? E aí, eu aproveito pra descansar no ônibus, cara. Eu já peguei ônibus, cara. E eu... Nasceu a volta dois dias vomitando num saco, cara. É muito ruim. Não façam isso, criança. Não façam isso.
Não façam isso, por favor, gente. Coisa saudável. Tome suquinho. Dividam com seus amigos, com responsabilidade. Inclusive, o curso da gente, a gente não aconselha fazer essas coisas que a gente faz, gente. Por favor. E também, sem violência, todo mundo chegar bem. Ajude o amiguinho a chegar em casa, tá? Que é importante.
Todo mundo se ajuda no final da festa.
É, teve uma vez que um amigo nosso perguntou se a gente ia ajudar um pro outro com água, com essas coisas assim e tal. A gente só diz ele, não, vou nem carregar ele. Mas no final a gente acaba fazendo isso, mas faz parte do processo a gente zoar com o outro mesmo assim e dá tudo certo.
Ai, que coisa linda. A gente tá chegando no nosso tempo limite. Aí eu queria só que vocês dessem um tchau as pessoas que estão ouvindo, para a gente poder encerrar o episódio.
Então, eu agradeço muito esse convite de vocês, gente. Chame para outras coisas. A gente já vai juntar mais histórias aí, vai começar a fazer um stand-up só dessas histórias de campo. Porque a gente contou, acho que um texto só, ou menos que isso, só das coisas constrangedoras que já aconteceram. E acrescentar também que, tipo, é uma coisa que acaba fazendo parte da gente e tudo. Inclusive, até... junto com Israel, a gente tem planos de montar grupo de estudos que envolvem campo e tudo, e mais voltado para a caverna, no caso. Então a gente está meio que arquitetando essa ideia ainda, mas tem tudo para dar certo. É um conteúdo muito interessante e vai juntar muita gente, eu espero.
Com certeza. Não, de minha parte, é agradecer, né, a Joana, a Lina, por essa conversa descontraída.
Isso, gente, eu agradecer vocês duas, foi ótimo.
Foi muito legal a mediação de vocês duas. Agradecer, né, o pessoal do PET pelo evento, é bem legal esse podcast. E fica nisso, né, gente? Eu acho que a mensagem final de campo é essa. E é uma coisa legal, tipo, vocês, quem ainda não teve a oportunidade por essa atual situação, dá uma chance. Tenta ver o meu campo, porque realmente fascina, galera. Acho que é uma das coisas, assim, facilmente foi uma das coisas que me cativou no curso. E hoje eu simplesmente... adoro isso, adoro o campo. Eu vivo o campo, assim, eu fico contando assim, um dia sair para campo. E é isso, cada campo é uma história. Então, quem não teve ainda a chance, né? Espero que vai ser muito legal. E no grupo, né? Eles começaram, a gente tá pensando, né? Um projeto nosso, a gente, enfim, esse hobby que a gente começou a fazer, mesmo o hobby, né? Estudar a caverna. E aí, quem sabe, enfim, fazer um projeto, um grupo, a gente tá vendo aí. E vamos tentando, a gente tá mostrando a galera, e aí quem sabe, né, a gente conseguiu fazer uma coisa maior, e aí se agrega, né, o repassamento, né. Então a gente tá na luta aí, e vamos ver. E é isso, obrigado.
Obrigado, gente. Muito bom ficar com vocês por aqui.
Ai, gente, nós que agradecemos, de verdade, de todo o coração, foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. E eu espero que a gente possa ter outros episódios com vocês também, para poder trazer mais, né, sobre essa questão da espeleologia, que vocês querem criar esse grupo de estudo, para quando tiver mais encaminhado, vocês trazerem as novas histórias para a gente aqui. E também queria pedir para o Cris mandar e dizer qual é o nome dele no Instagram, já que ele falou aí que ele gosta muito de tirar as fotos em campo para que os ouvintes possam ver, né, conhecer as fotos dele. Faz a divulgação.
Ah, meu pai. Geralmente eu boto esse escrito. É Cris com X, certo? Marques com X no final, sem o que o S. Eu vou... Tem como colocar isso na descrição? Porque fica mais fácil do que explicar.
Dá sim.
Então pronto, fica melhor. Ela vai colocar, mas é basicamente isso. Cris Marques, bem junto, sim. Em vez do S no final do Cris, bota um X. E em vez do que o S no final, é outro X também. Tudo junto. Eu vou colocar uma coisa mais fácil depois, se eu passar para divulgar esse negócio.
Tá bom, obrigada.
O Pet agradece por ter aceitado o convite. E nos vemos daqui a 15 dias, pessoal.